Estamos ao vivo?
Ainda não.
Você vai avisar,
Apareceu
né?
aqui para mim.
É.
Não
Estamos
tá ao vivo
indo.
ainda não, né? Ou sim?
Eu tô ligando. Já tá ali, já tá ao vivo aqui, mas não tá ligado na Bastra.
Tá. Só para dizer que o Pacheco vai começar falando, aí eu começo a apresentação depois, tá?
Tranquilo.
Eu vou falar?
Você não vai dar um boa noite? Não, eu vou apresentar, mas você dá um oi aí para a galera.
Boa noite, pessoal da Baster.com. Como é usual de cada trimestre. A gente está aqui com o Pacheco, com o seu time, com a Catarina, com o Diego, que todos eles são habituais aqui na Baixa.com, demonstrando ali o interesse e o respeito que eles têm em ter essa relação com seus investidores minoritários. Então, uma breve mostra que o respeito que eles têm, porque quanto maior a empresa, muitas delas, a gente tem muita dificuldade em interagir com as empresas. Então, não só por causa disso, mas principalmente pela qualidade das pessoas aqui presentes, mas também pelo tamanho da Nutoprev, que demonstra que eles estão preocupados com seus pequenos minoritários. Sempre lembrando que a Baster.com não faz recomendações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, Pacheco, Catarina, Diego. Fique à vontade com as suas palavras iniciais e depois vocês podem fazer a apresentação.
Boa noite a todos, boa noite, Mili. Prazer grande a gente estar aqui junto à comunidade Baster. Isso é uma prioridade total, como você bem lembrou, para a Odontoprev, a base de acionistas minoritários. A gente tem aí um carinho enorme, ano após ano a gente vem ampliando essa base. Estamos aqui para comentar aí do final de 2023, um ano foi bastante interessante aí para a gente. E, sobretudo, o que que a gente imagina que vem aí pela frente, 2024, 2025. Obrigado, a gente ajuda aí, participa aí da sessão de perguntas e respostas. Eu passo aqui para a Catarina e para o Diego. Obrigado, gente, um abraço a todos.
Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai dar início aqui, então, à apresentação sobre os resultados de 2023. Começando aqui pelo
Só um minutinho,
setor.
Catarina, que você comece. O pessoal que está assistindo a live, manda as perguntas, porque o Pacheco gosta de responder as perguntas dos investidores, né? Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas, eu faço no final para o Pacheco aqui, para o pessoal. Fique à vontade, desculpa.
Imagina, boa. Bom, gente, então, comparando um pouquinho aqui o setor de planos de saúde e setor de planos odontológicos, e já com as informações aqui recém-atualizadas pela ANS de janeiro desse ano, a gente à esquerda aqui observa que já nesse ano de 2024, os planos médicos começaram aí perdendo quase 50 mil vidas, mantendo aí o patamar de quase 51 milhões de vidas aqui em 2024. Patamar esse bastante similar ao de 2014, de 10 anos atrás, mas com uma penetração na população brasileira inferior ainda ao nível de 2014. Por outro lado, aqui à direita, a gente observa nos planos odontológicos que já em 2024 adicionaram quase 90 mil vidas, atingindo aqui 32,7 milhões de beneficiários, né? Patamar esse de quase 13 milhões de vidas acima de 2014, com uma crescente participação aqui na população brasileira, atingindo já 16%, mas com bastante oportunidade aí de crescimento, dado o ticket bastante atrativo desse setor, né? Bem inferior ao de planos de saúde. Nesse próximo slide, a gente abre a receita líquida da Odontoprev e dos competidores do setor de planos odontológicos. Em 2023, pela primeira vez, a Odontoprev passou de 2 bi em receita, né? Esse número é bastante superior aqui às empresas competidoras do setor, é duas vezes maior do que o primeiro competidor da Odontoprev, quase três vezes maior do que o segundo competidor. E mesmo abrindo essa receita nos dois segmentos da companhia, de pequenas e médias empresas e planos individuais, ou dos tradicionais planos corporativos, ambas essas receitas individualmente também são superiores aqui às demais empresas do setor. Nesse próximo slide, a gente traz a trajetória de crescimento anual da receita líquida da Odontoprev desde 2020. Notem que aqui, pontualmente, em 2020, a gente teve uma desaceleração, isso em função principalmente aí dos descontos que a gente deu, né, para clientes corporativos, em função dos desafios enfrentados pela pandemia nesse ano, mas já retomando aqui o crescimento a partir de 2021, e em 2023, atingindo aí quase duplo dígito, né, de crescimento, 9,2%. Isso é reflexo da estratégia da companhia, né, de comercialização de diferentes produtos, com diferentes perfis de clientes, com ticket superior, né, e a companhia trazendo aí também mais volume. Bom, no próximo slide, a gente mostra a evolução dessa receita por segmento, corporativo, individual e planos de pequenas e médias empresas, desde 2014 também. Bom, lá em 2014, as receitas de planos individuais somadas aos planos PME, elas juntas representavam 25% da receita total da companhia e já agora em 2023 representando 44%, enquanto que o corporativo representou 56%. Vale dizer que esses planos, esses produtos comercializados, né, através dos segmentos de planos de pequenas e médias empresas e planos individuais, são planos de ticket superior, né, menor sinistralidade e que trazem também maior rentabilidade aí para a companhia. A gente vai comentar um pouquinho nos próximos slides. Bom, aqui trazendo então a receita nominal aberta por esses dois segmentos, à direita a gente nota que a receita dos planos PME individuais, né, ou de pessoas físicas, vem crescendo desde 2014, 14% ao ano, com um ticket que é o dobro do segmento de planos corporativos, né, um ticket de R$ 34,00 versus um ticket de R$ 17,00 no corporativo. Vale também, acho que, destacar aqui que essa estratégia, ela se satisfaz principalmente pela parceria que a gente tem com o Bradesco é o nosso controlador, né, tem 53% mais ou menos das ações da companhia e tem aproximadamente 70 milhões de clientes. Comercializa os planos com a marca Bradesco Dental da Odontoprev através de todos os seus canais de venda. Bom, nesse próximo slide, a gente traz o reflexo desses produtos no lucro bruto da companhia. Então, a gente comentou que são produtos de ticket superior e também de sinistralidade abaixo do corporativo, e a gente consegue perceber isso aqui. O lucro bruto desses produtos de PME e planos individuais cresceram 15% ao ano e eles já representam juntos mais de 50% do lucro bruto total da Odontoprev. Bom, aqui nesse slide a gente traz o comportamento da sinistralidade, né, desde 2016. Notem aqui que de 2016 até 2019 a sinistralidade mantinha ali um patamar de 45%, e a partir de 2020, esse patamar cai para 40% e se mantém em 2021, 2022 e agora em 2023, até um pouquinho abaixo de 39,6%. Bom, isso é reflexo desse mix de produto que eu acabei de comentar e também por outras estratégias da companhia, né? Como uma melhor segmentação da rede credenciada, dos nossos 27 mil dentistas credenciados, e pela inteligência que a gente vem cada vez mais aprimorando, que está por trás da nossa plataforma proprietária, utilizada aí pela nossa área de auditoria clínica para auditar 100% dos tratamentos realizados pelos nossos mais de 8,6 milhões de beneficiários. Vou passar aqui agora a palavra para o Diego, que vai falar sobre os reflexos dessas estratégias no resultado da companhia em 23. Diego?
Desculpa, estava no mudo aqui. Tem uma mensagem sobre compartilhamento de tela. Será que você consegue ocultar? Não quis te interromper aqui.
É só você apertar no... A Catarina tem que apertar, eu acho.
Isso está aparecendo para todo mundo? É que para mim não está aparecendo.
Entra na página da. Aí.
Deu certo. Foi? Deu certo. Boa, perfeito, obrigado. E como consequência dessa melhora operacional que a Catarina vem comentou ano após ano, a gente chegou a 647 milhões de reais de EBITDA, 30,2% em 2023. Ou seja, se a gente comparar desde o início, né, desde o IPO, a empresa cresceu o EBITDA em 17% ao ano. Tá? Já no próximo slide, a gente mostra justamente essa comparação. Tinha uma Odontoprev antiga, focada exclusivamente nos planos corporativos, com uma sinistralidade próximo dos 45%, 46%, e que ao longo do tempo foi mudando o mix para esses planos massificados de pequenas e médias empresas e planos individuais, e hoje estabilizando numa margem próxima a numa sinistralidade próxima dos 40%, elevando a margem para um novo patamar de 30%, como a gente finalizou em 2023. Com isso, a gente chega num lucro de mais de meio bilhão em 2023, de 537 milhões de reais, e mostrando esse crescimento constante da Odontoprev desde o IPO, de 23% ao ano, 25% de margem líquida. Nesse próximo slide, a gente demonstra nosso investimento em tecnologia crescente ano a ano. A gente chega agora no nosso pico de investimento, nos 95 milhões em 2023, muito em função também do nosso novo sistema. A gente está trocando aqui nosso ERP para trazer mais tecnologia, para trazer mais eficiência para a companhia. E a ideia é que esse investimento maior venha arrefecendo nos próximos anos, passado esse ciclo de renovação que o Odontoprev tem investido. Nesse slide, a gente mostra aqui o fluxo de caixa da Odontoprev desde o IPO. Desde o IPO, a empresa gerou mais de 4,8 bilhões de reais em geração de caixa, dos quais ela já distribuiu 3 bilhões e meio, tá? Em dividendos, JCP, restituição de capital e recompra de ações, mostrando a forma como a Odontoprev valoriza o acionista, devolvendo esse valor através da sua estrutura de capital, com dívida zero desde a sua fundação. A gente não pode deixar de falar de dividendos, né? A Odontoprev, ela está para deliberar, tá? No nosso próximo dia 3, nós vamos ter nossa assembleia anual de acionistas, né? A nossa assembleia geral, em que a gente tem 427 milhões de reais para deliberar, tá? Isso dá mais de 0,7, né, mais 70 centavos por ação, então, na cotação que a gente está hoje, então, na quantidade de ações que a gente está hoje, isso mostra um payout de mais de 95%, como a gente tem ao longo da nossa história, uma empresa que valoriza muito essa distribuição aos seus acionistas. E também divulgar nosso novo programa de recompras, que é outra forma que a gente tem também de remunerar os acionistas. A gente aprovou um novo programa de compra de até 10 milhões de ações, que sempre que nós recompramos, a ideia é cancelar essas ações e, enfim, aumentar um pouco da fatia do bolo de cada acionista. Para terminar, lembrar da nossa base globalizada, 68% das nossas ações, do nosso free float, estão concentrados na América do Norte e as demais espalhados em mais de 30 países. Tá? Então, a gente tem o nosso controlador Bradesco, e nossas ações em mais de 30 países. Super obrigado pela atenção e vamos abrir nosso espaço para perguntas e respostas. Obrigado.
Lembrando que quem tiver perguntas, coloca aqui na baixa, que eu vou fazendo para o Pacheco. Depois dessa apresentação, não tem muitas perguntas, né? Vamos fazer, Pacheco, a escalabilidade, certo? A gente conhece, por exemplo, no varejo, que os sites novos, ele tem uma rentabilidade diferente dos sites antigos. Os sites antigos, eles têm muito mais margem, muito mais receita, muito mais geração de valor para a empresa, né? Então, levam 5 anos aí para um site novo ter a mesma rentabilidade do site antigo. Dito isso, a população do Odontoprev, né, ela está cada vez maior. Então, os novos entrantes representam menos, né, dessa população. Então, na escalabilidade também representa que essa sinistralidade veio para ficar, fora as outras, outros eventos que vocês fizeram, porque os novos entrantes têm uma sinistralidade mais alta, mas cada vez eles representam menos na empresa, né? E os mais antigos já fizeram os tratamentos, é mais para manutenção em uma outra, algum outro evento pontual. Então, essa escalabilidade ajuda também vocês a ter uma sinistralidade menor e cada vez isso vai ficar melhor, porque os novos entrantes vão representar menos na população?
Esse é um bom ponto, né? Se a gente analisa os 18 anos de performance da companhia, ou o Dr. Prev está crescendo acelerado, ou ela, se não está crescendo acelerado, ela está ampliando margem. Isso é bem interessante do modelo. E por que que isso acontece? Porque, como você bem colocou aí, Emílio, os contratos antigos são mais rentáveis do que os contratos novos. Então, se a companhia não cresce, ela automaticamente aumenta a margem. Não é? Aí o próximo ciclo é da gente ter capacidade de crescimento. Então, é isso que a gente administra na companhia, né? Crescimento de um lado e rentabilidade do outro. O legal do dental, e é diferente do saúde, é que você consegue trabalhar bem a entrega do benefício dental ao longo do tempo, mantendo um custo previsível. O custo no dental não sobe que nem sobe no saúde. Todo mundo está acostumado a 10%, 15%, 20% de reajuste de plano de saúde. O nosso reajuste é 2%, 3%, 4%. Por quê? Porque o custo cresce 2%, 3%, 4% ao ano nos últimos 15 anos. Então, é isso que faz com que haja uma grande previsibilidade de custos, portanto, de geração de caixa, portanto, de dividendos, que é o que o Diego chamou a atenção aí também. Conversa de hoje é importante a gente falar de dividendos, tá? Porque a Assembleia Anual acontece agora no próximo mês de abril e lá a gente vai estar, com a participação de todos, deliberando aí sobre a distribuição de resultados, né? Isso para nós é sempre muito importante.
Falando também de geração de valor para o acionista, se a posição de caixa de vocês fosse uma dívida líquida, seria mais ou menos uma vez e meia o EBITDA, né? Relação do EBITDA. Um número desse em caixa líquido, né? O mercado torce um pouco o nariz, né? Muitas vezes, né? Então, você já distribui 95% do lucro, né? Mas esse caixa poupudo pode ser um dividendo extraordinário ou vocês vão fazer recompras pontuais para gerar mais valor para o acionista usando esse caixa?
E pergunta boa, hein? Olha aí, muito top, hein? Não podia ser diferente, não. Mas é o seguinte, o acionista, o Dr. Prev, ele pode esperar os dois, tá? Então, assim, não estamos aqui para acumular caixa, nem o nosso papel na tesouraria é estar ganhando no mercado financeiro e por aí vai. A gente está aqui para trabalhar o dental e o excedente de caixa, aquele acima do regulatório, a gente vai distribuir como a gente sempre fez. Então, assim, dá para esperar um volume muito previsível de dividendos? Sim, dá. O que a gente vai deliberar agora em abril é relativo ao ano passado, tá? Então, olha que interessante, o dividendo do ano passado, de 2023, a ação ainda está com. Além disso, claro, toda a geração ao longo de 24 é passível de ser distribuída também. Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, são três instrumentos, tá, amigo? O primeiro, a prioridade total, é o juros sobre capital próprio. Por quê? Porque ele tem um cunho fiscal. Então, todos os meses de março, junho, setembro e dezembro, a gente está anunciando o juros sobre capital próprio, e ele só não é maior porque o nosso patrimônio é baixinho, a empresa não tem ativos, né? Então, o nosso patrimônio é muito modesto, a gente distribui o máximo que a gente pode em juros sobre capital próprio. Mas esse, mais uma vez, é um volume muito baixinho porque o nosso patrimônio é pequeno. E é pequeno porque a gente não precisa de patrimônio, a empresa praticamente é asset light, né? Sem ativos, né? Então, é uma empresa digital, né? Muito bem. A segunda prioridade, aí a gente tem dois caminhos, Alternativa A, que a gente gosta muito, os dividendos, alternativa B, concorrendo e não esgotando, né, uma escolha, aí a recompra de ações. Então, a gente acabou de anunciar um novo programa de ações, já comentou, de até 10 milhões de ações. Esse programa dura 18 meses, então ele vai até agosto de 2025. E também a gente anunciou uma proposta para a Assembleia Anual agora do próximo mês de abril de 427 milhões em dividendos. Tá? Esse é o maior dividendo da história da Odontoprev. E se ele for aprovado, e a gente tem certeza de que vai ser aprovado, o acionista Odontoprev em 2024, ele recebe então esse dividendo de 2023, ele pode ter também o benefício da recompra, né? Todas as vezes em que a gente recompra ações em mercado, elas vão para a tesouraria da companhia e elas não têm mais qualquer direito a dividendos ou juros sobre capital próprio, portanto, o acionista ganha mais, né? Ele, como detentor de ações, ele passa a ter uma maior parcela, né, do capital total da companhia. E, finalmente, aí né, os dividendos novos. Né? De novo, estamos aqui para distribuir o máximo que a legislação setorial permite. O que é a legislação setorial? É a da Agência Nacional de Saúde, a popular regra de solvência. Então, nós temos esse caixa hoje ao redor de 1 bi. Não é que a gente queira, não. É que a gente é obrigado a ter, tá? Pelo tamanho da empresa. E aí, não esperem, né, que a gente acumule caixa, porque essa não é a estratégia da empresa. Pelo contrário, momentaneamente a gente está com esse caixa, nada impede. Não é? O Diego e a Catarina mencionaram aí cerca de R$500 milhões de lucro. Esse é o nosso ritmo. E a ideia é distribuir todo esse montante, não é? Todos os anos aí aos acionistas, como historicamente a gente faz. Tá? Então, essas são mensagens importantes, né? E acho que é um grande diferencial aí do investimento em ações da companhia.
Continuando nessa parte de recompras, a gente aqui tem uma briga, no bom sentido, eterna com algumas empresas, né? Que a recompra faz todo sentido, eles têm caixa, né? O patrimônio deles é o dobro da ação, né? Então, de jeito nenhum, operacionalmente, eles vão conseguir o mesmo retorno do que na recompra, né? Mas eles não fazem por causa de liquidez, por causa de fundo, de índices, né? Então, vocês olham isso também para determinar uma recompra? Qual que é o entendimento de vocês?
A recompra, ela impacta no número de ações em circulação no mercado, né? Quanto maior a recompra, menor o número de ações em circulação no mercado. Mas a gente tem cerca de 3,2 bilhões de reais em circulação, né? Então, o valor ele é razoavelmente importante, né, para a gente poder julgar, e essa é a nossa opinião, de que a gente tem mais alguns anos, né, de possibilidade de fazer recompras importantes, recompras materiais. Essa que a gente anunciou é de cerca de 4% das ações em circulação, tá? Então, assim, ainda sobram 96%, então ainda tem muita ação aí. A gente está, inclusive, vivenciando uma maior liquidez das ações. Ela, nos últimos 90 dias, subiu, nos últimos 30 dias, subiu. A gente, no ano passado, teve mais de 30% de liquidez na média por pregão em relação a 2022. E agora já estamos abrindo 2024 com patamares superiores. Então, é assim, a gente julga a ação com uma liquidez bem razoável. Veja, sempre queremos melhor liquidez, né? Mas o perfil de acionista que a gente tem, como ficou claro na apresentação, é muito global, né? Aquele acionista institucional, né, de mais de 30 países. E, normalmente, ele não é muito de comprar e vender. Então, por um lado, a qualidade é muito boa, mas, em contrapartida, é mais difícil de achar o vendedor, né? Não é muito comum do acionista típico nosso se desfazer das ações assim num prazo pequeno, muito pelo contrário, a turma de longo prazo.
Continuando nessa parte de geração de valor para o acionista, uma vertical que vocês quase nunca falam, não está na apresentação de vocês, porque é pequeno, a gente entende, mas a gente tem que pontuar porque o pessoal tem dúvida, né? É a parte da internacionalização, né? Então, vocês estão forte no México, forte, né? Vocês estão no México, né? Então, a pergunta, assim, é, o que, que vocês pensam de fazer? Orgânico, inorgânico lá? Ou ainda não tem um pensamento de crescimento lá? E a pergunta que fica muito óbvia, né? É, toda empresa precisa pontuar a sua escalabilidade, né? E não tem escalabilidade melhor do que você atravessar fronteiras, né? Já tem toda a parte operacional ali perto, só atravessar a fronteira. Então, o que, que impede vocês de atravessarem a fronteira aqui na América do Sul? Se você já atravessa, você me corrige. É a questão política de alguns países, ou a questão de regulação, ou lá o mercado é diferente e não interessa para vocês entrarem?
É, tem vários aspectos aí, mas o fato é que a Odontoprev não se limita ao Brasil, não. Então, tem lá uma operação que é modesta, cerca de 1,5% das nossas receitas hoje vem do México. A gente acha o México a segunda melhor oportunidade na América Latina, mas nem de perto se compara à vocação brasileira, né? Então, o México, em planos odontológicos, é que nem o Brasil há 20 anos atrás ou 25 anos atrás. Então, a indústria está dando os primeiros passos, a gente quer estar lá. Houve, no ano passado, ou nos últimos 2, 3 anos, um crescimento importante, mas, de novo, a gente está aqui com quase 9 milhões de brasileiros na base da companhia, né? Esse número no México ainda é inicial. Agora, olha que interessante, Mili, a gente não precisa estar fisicamente num país para ganhar dinheiro nele, né? Então, lembra que a Odontoprev é uma operação digital, né? Você já viu lá na nossa sede em Alphaville, em São Paulo, né? No fundo, a gente está checando eletronicamente procedimentos odontológicos que são feitos no país inteiro e no México também. Então, a auditoria do trabalho mexicano é feita no Brasil. Então, não impede da gente estar num terceiro país, num quarto país. Na verdade, a gente não tem nenhuma limitação física ou geográfica, tá? Agora, como você bem colocou, a cultura é completamente diferente, os hábitos são completamente diferentes, a regulação também. Então, o Brasil é a nossa prioridade, o crescimento orgânico é a nossa vocação, o que não impede da gente estar olhando outras, quem sabe, oportunidades. E, de novo, a operação mexicana ela vai ganhando mais tração, mas nem de perto se compara aí com já a escala que a gente tem aqui de norte a sul do Brasil, tá, amigo?
Outro assunto que vocês, pelo menos eu não vejo vocês falando, acredito que vocês falam, mas eu não vejo, é o ESG, né? Quais são os eventos que vocês fazem ali? É importante para a empresa? Acredito que sim, né? Conhecendo vocês, com certeza é, mas como vocês não, pelo menos aparentemente, não dão tanta cor assim, às vezes passa assim ao largo ali do estudo das pessoas, né? Então, porque uma empresa ela tem a sua, hoje, cada vez mais, os fundos, o próprio governo, as pessoas, eles querem essa aproximação ali com a social, com a governança, com o meio ambiente. Como que vocês veem essas práticas?
Ó, vou puxar a orelha, hein? Como é que a gente não fala? A gente bota
página... Eu peço desculpa antecipadamente.
Uma página, tem lá um relatório anual todos os anos, colorido, grande, cheio de números, detalhes. A gente faz há muitos anos. Tem também uma sessão no relatório trimestral, né, atualizando o que a gente consome de energia, o que a gente gasta de água. E tem várias notícias aí. Primeiro que a gente zerou, né, as emissões, a gente mitigou as emissões de carbono, né? Isso já tem alguns anos. Então, a gente patrocina florestas, né, o replantio. As iniciativas sociais são inúmeras, né? Principalmente oferecendo odontologia em regiões carentes, seja para crianças, seja para pessoas de mais idade ou mesmo pessoas sem recursos. Ano passado, a gente patrocinou também uma vamos dizer, viagem, né, que percorreu todo o litoral brasileiro por uma ONG internacional em parceria com a USP, fazendo coleta, né, seletiva. Em particular, a Catarina esteve envolvida numa dessas viagens. Você não quer dar uma palhinha aí da tua experiência pessoal lá e como é que foi aqui numa das sessões aqui em São Paulo?
Claro, a gente foi aqui para o Litoral de São Paulo, numa ação de voluntariado da companhia, que foi super bacana, porque tira a gente, né, até como colaborador ou como membro da sociedade, da nossa zona de conforto, e leva a gente a conhecer uma realidade que, às vezes, está distante da nossa, é diferente, mas faz todo sentido a gente conhecer e estar próximo, né? E a Odontoprev possibilitou isso para que a gente pudesse levar não só kits odontológicos, né, para que a gente pudesse entregar várias crianças carentes lá no interior de São Paulo, era uma aldeia indígena, bastante precária, então foi muito sensível, assim, da parte da Odontoprev, dos colaboradores que participaram, e não só, né, uma escova de dente, uma pasta de dente, mas a atenção que a gente pôde levar, o sorriso que a gente conseguiu enxergar naquelas crianças, foi super legal, assim.
Nessa mesma linha, né, a gente fala para um público assim, classe A, classe B, né? Então, para essas comunidades mais carentes, né, parabéns pelo que vocês fazem, mas já fazendo uma correlação aqui, se as pessoas doarem um pouco de pasta de dente para uma comunidade carente, ou fio dental, escova de dente, isso faz diferença para as pessoas? Isso melhora a dentição das pessoas, principalmente das crianças? Né? Às vezes as pessoas... Essas crianças carentes ficam meio assim apagadas assim no nosso meio,
não,
né?
Não tenho a menor dúvida. Chama-se escovódromo. Então, muitos dos dentistas credenciados nossos participam dessas ações de voluntariado em que, por exemplo, o escovódromo é você, muitas vezes, ensinar, tá, Miri? Muitas crianças aí em determinadas regiões não sabem exatamente como escovar e por aí vai. Então, são várias parcerias que a gente tem, a gente pode citar algumas aqui. O Instituto McDonald's está conosco aí há algumas décadas. O Instituto Gol de Letra, né, que tem apoio a escolas, não é, Rio e São Paulo, aí da turma do... tem alguns jogadores de futebol envolvidos, né? Então, assim, são inúmeros exemplos, e essa questão de doar os materiais faz parte, sim, não vou citar aqui, mas tem algumas multinacionais nossas clientes que produzem, né, esses materiais, e eles são literalmente doados através da nossa rede credenciada em vários municípios aí, Brasil afora. Então, faz parte, sim. A gente está, no fundo, levando o odonto, né? E hoje, como, não é, a Catarina e o Diego mostraram, são quase 9 milhões de brasileiros com planos Odontoprev, né? Em 2.500 cidades. Então, não é todo mundo que trabalha em grande empresa, não é todo mundo que tem um pequeno negócio, e aí é nosso papel, sim, tá levando a odontologia, facilitando o acesso, facilitando a entrega, né, no fundo, de saúde bucal, né? Esse aqui é a nossa vocação.
E se eu puder complementar também, além da, né, além da doação desses materiais, a gente também faz a doação do próprio plano, tá, para essas fundações, essas crianças. E também uma das perguntas, né, que o João nos fez sobre índices, né, a gente participa do índice de igualdade de gênero da Bloomberg, a gente, esse ano, acabou de aumentar nosso rating no Carbon Disclosure Program, né? Então, assim, a gente também é muito focado nesses índices ESG e participa sempre que possível.
Nós temos que cuidar das nossas crianças. Para quem estiver ouvindo e não sabe, ou não tem a oportunidade de fazer a doação direta, como que eles podem fazer essas doações?
Então, a gente trabalha com os parceiros, né? Não tem, a gente não tem pessoas físicas aqui nessa...
Dá o link para eles.
Perdão?
Dá o link, o site para eles.
Então, no próprio site institucional da empresa, que é o odontoprev.com.br, a gente tem lá informações sobre sustentabilidade, quem são os parceiros. Então, por exemplo, o Instituto Ronald McDonald, que faz aquele Mac Dia Feliz, de novo, é um cliente nosso, e aí a gente participa, essa é uma das atividades. Tem Gol de Letra também, então são inúmeras atividades aí que podem ser, mas a gente não tem acesso direto às pessoas físicas, não. Então, a gente lida com esses parceiros, ou mesmo com organização não governamental, como a gente citou aqui, mas o que a gente faz é com recursos próprios também, tá? Então, é isso. Mas eu acho que a odontologia é algo importante no Brasil, não sem razão, a gente tem o maior número de dentistas do mundo, né? E é isso que permite, culturalmente, no Brasil, tem muita aderência aí aos planos dentais, tá, Miri?
Pacheco, Catarina, Diego, eu não tenho mais perguntas. Fiquem à vontade para fazer suas colocações finais. E se eu não perguntei alguma coisa e vocês quiserem pontuar, fiquem à vontade.
Gente, fica à vontade, eu faço um comentáriozinho aqui só para dar uma boa noite aí para a turma.
Só queria agradecer a participação de todos, convidá-los para a nossa assembleia agora, no próximo dia 3, e agradecer a oportunidade aqui com vocês, ter um minutinho com vocês nessa noite de hoje. Obrigado.
Obrigada, pessoal.
Miri, mais uma vez um prazer, obrigado aí a Baster, a gente está trimestralmente aqui com vocês, atualizando aí os resultados, a visão, o otimismo. A empresa é de capital aberto já há 17 anos, estamos abrindo o 18º ano agora, e a gente acha aí que tem muita coisa pela frente, um prazer grande, o acionista minoritário é uma grande prioridade. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui.
O prazer é nosso, já fiquem convidados para o primeiro trimestre, que já está em seguida aí, né? É duro fazer essa live, é uma das empresas mais difíceis, porque não tem muito o que perguntar. Vocês têm um balanço bem redondinho, né? Bem tranquilo. Não tem quase nada para fazer perguntas aqui. Ainda fora disso, vocês fazem uma apresentação muito boa, né? Então fica muito redundante as perguntas. Tenha cuidado para não ficar redundante, para não ficar chato.
Gentileza sua, estamos aqui para isso. Obrigado, gente. Um abraço a todos, tá?
Muito obrigado. Tchau, tchau.
Miri, obrigado. Até a próxima.
Deixa eu desligar aqui. Eu não tenho...